Senhoras e senhores deputados, vamos então começar a reunião. O primeiro ponto de ordem de trabalhos é a discussão e aprovação das atas. 73, uma ata, 73. É a ata 73 e é a ata 73.
73 só.
73. Eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados se têm alguma questão a levantar sobre a forma como está reduzida a ata. Não tem?
Já está registado. Já está.
Parece que havia aqui uma pequena alteração, mas já está registado. Então, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Vamos para o segundo ponto de ordem de trabalhos, que é a discussão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda 650/13, segundo. Recomendo ao Governo a criação de um Conselho Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. De certa forma, a discussão desta matéria já foi iniciada quando da audiência com a Sra. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, portanto esta matéria foi amplamente referida e portanto eu apenas irei pontuar dois ou três aspectos que me parecem mais destacáveis. Em primeiro lugar é que a questão da alimentação e a problemática da alimentação tem que ser encarada numa ótica bastante abrangente e que começa muito antes da alimentação em si mesma. Portanto, uma alimentação adequada, saudável, segura, nutritiva e saborosa começa muito antes da preparação da refeição, tem muito a ver com tudo o que está a montante, com a forma como os alimentos são produzidos, a cadeia de abastecimentos, a pegada ecológica, o respeito pela cultura, pelas tradições. Portanto, há um mundo de questões que está a montante do ato da pessoa se alimentar em si mesma. E que tem a ver também com a biodiversidade, enfim, com as tradições, com espaços culturais, com aspectos culturais, etc. Depois é que a alimentação, por outro lado, a alimentação é, como todos sabemos, e enfim, já é felizmente do senso comum, tem consequências diretas na saúde das pessoas. Porque sabe-se, e nós citamos aí, que neste momento uma em cada cinco famílias portuguesas está em situação de insegurança alimentar e há muita gente a alimentar-se mal, porque se alimenta pouco e porque não se alimenta com os nutrientes adequados. E isso tem consequências, por exemplo, depois de elaborar este texto, foi divulgado na comunicação social, os casos da obesidade infantil e das consequências que isso tem na saúde das pessoas, assim como tem consequências óbvias na saúde dos mais idosos que se alimentam mal. Portanto, a questão da alimentação devendo ser começada a encarar por tudo o que está a montante, também a jusante há um conjunto de problemas que decorrem do facto de as pessoas se alimentarem bem ou se alimentarem mal. E, portanto, há aqui um mundo de questões que convém que seja acompanhada por um órgão único. E o que se propõe é que, à semelhança daquilo que já existe noutros países, é que seja, que funcione um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional que faça, de alguma forma, a coordenação, a monitorização e o aconselhamento em políticas públicas na alimentação. No fundo, que concentre todas as diversas aspectos, os muitos aspectos ligados à problemática de uma boa alimentação e num órgão que possibilite fazer esse acompanhamento, essa monitorização e o aconselhamento dos responsáveis para tomar boas decisões corretas nesta matéria. Eu chamo a atenção que o texto do projeto de resolução foi substituído na sequência do debate havido aqui com a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, portanto, para evitar a polémica se já está criado ou se não está criado, mas importa, esteja criado ou não esteja criado, no fundo o que importa é que haja um órgão que funcione. Se o Governo decidir que o órgão que já está legalmente ou formalmente criado pode ser dinamizado e pode ser reconvertido e pode cumprir estes objetivos, muito bem. Se decidir que deve criar um outro órgão, também muito bem. Portanto, tal como citando a Sra. Bastonária, o que importa é o resultado, é que haja um órgão destes a funcionar independentemente, seja por evolução do que existe, seja criando um novo, deixamos isso, essa matéria, essa decisão para o Governo. Portanto, é importante que funcione um órgão deste tipo e que seja, obviamente, dotado dos meios necessários para cumprir os objetivos que nós propomos para este órgão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maurício Marski. O Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Enfim, nós com certeza, o Grupo Parlamentar do PSD não é contra que exista um organismo que se dedique às políticas públicas de alimentação e de segurança alimentar. Isso parece mais do que evidente. Agora, com toda a franqueza, parece que existe aqui uma duplicação e uma repetição. Não percebemos o alcance da proposta do Bloco de Esquerda, não sendo contra a questão de fundo, porque existe de facto uma Comissão de Segurança Alimentar que tem tido intervenção, a nosso ver, ainda que de alguma maneira limitada, mas que ainda a propósito da questão das carnes picadas, anunciou, ainda há relativamente pouco tempo, um plano de ação precisamente para essa matéria. E, portanto, objetivamente não conseguimos compreender que, existindo essa Comissão de Segurança Alimentar, que sim senhora, deve ser aprofundada e deve ter outro tipo de trabalho, não conseguimos perceber porque é que se cria um Conselho Nacional onde é essa comissão, inclusivamente tem a participação de várias entidades, como aliás propõe o Bloco de Esquerda. E portanto, parece-me que existe aqui uma duplicação. Não sei se isto, se a dependência deste Conselho Nacional, porque isto também não é dito no projeto de resolução, se estava dependente de algum organismo do governo concreto, ou de algum ministério concreto, ou do próprio Primeiro-Ministro. E portanto, objetivamente, enfim, o que nos oferece dizer é que existe aqui uma duplicação. Não percebemos o alcance deste Conselho Nacional, até porque, efetivamente, não fala dessa comissão. Não fala dessa comissão. Se quisesse fazer diferença relativamente a essa comissão, mas nem isso fala, e agora, enfim, esta questão que o Sr. Deputado disse mesmo a finalizar, do ponto de vista de saber se estava criada ou não, estranhamos muito o facto de não saber que essa Comissão de Segurança Alimentar está criada e foi criada, salvo erro, em 2014. Muito obrigado.
Sr. Deputado Júlio Rodrigues, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por felicitar o Bloco de Esquerda por apresentar este projeto de resolução, que eu acho que tem todo o sentido, achamos, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem todo o sentido este projeto. E passo a explicar porquê, até para o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos ver o alcance desta situação. E até estranho que não tenha reparado que existem aqui duas grandes vertentes relativamente a este projeto de resolução. Uma delas é a segurança alimentar e outra delas é a capacidade nutricional e a sustentabilidade alimentar, que são duas perspectivas da segurança alimentar. E, de facto, a Comissão de Segurança Alimentar tem como vertente única e exclusivamente a segurança alimentar na vertente da qualidade microbiológica, física e física. De qualquer forma, ouvida a ordem dos nutricionistas, não sei se o Sr. Deputado estaria presente, foi-nos dito pela Sra. Bastonária que de facto era importante ter um órgão que acumulasse em si mesmo as questões relativas à qualidade alimentar na vertente da sustentabilidade. E nós concordamos com essa questão, por isso achamos que este projeto de resolução tem de facto todo o nosso acolhimento, até pela exposição de motivos que aborda o direito básico, o direito humano básico, a segurança alimentar e nutricional deve ser garantida com o processo sustentáveis e, por outro lado, também, isto foi debatido também na audição que fizemos à Sra. Bastonária da ordem dos Nutricionistas, que mesmo o representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, em Portugal, Francisco Sarmento, referia que, em janeiro deste ano, que era prioritária a criação desta comissão, que podia até ou devia constituir-se com base no que já existe. E aquilo que foi abordado na audição que fizemos é que, de facto, este Conselho Nacional poderia incluir a comissão, feita com base nesta dita comissão, alargando o âmbito da comissão à questão nutricional. Por isso, a proposta que fazemos é realmente na questão resolutiva do projeto de resolução apresentada pelo Bloco de Esquerda, existe essa referência à Comissão de Segurança Alimentar, e que essa Comissão de Segurança Alimentar, para não estar a criar um novo órgão, evolua para o Conselho Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional, que foi uma das questões que o Sr. Deputado não se referiu. Muito obrigada.
Sr. Deputado Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer que, de facto, o CDS concorda com, ou reconhece a importância desta temática. Aliás, como também já aqui referimos na audiência à bastonária da Ordem dos Nutricionistas, que, aliás, reitero o que o deputado Pedro do Ramos aqui disse, e que eu própria também já tinha dito quando foi a audição da bastonária, que já existe uma Comissão Nacional para a Segurança Alimentar. No nosso entendimento, como referimos também nessa audiência e que aqui reitero, não deveria ser criado nós entendemos que não é uma boa prática legislativa nem administrativa eliminar órgãos e voltar e criar órgãos novos só porque se abrange mais uma valência, e portanto achamos que é de toda a pertinência alargar o âmbito da ação do Conselho para a Segurança Alimentar, abrangendo também a questão nutricional, que é importante e premente não apenas na lógica ou na ótica de assegurar uma boa nutrição a quem não tem nutrição adequada, sobretudo classes etárias mais os idosos e pessoas mais carenciadas, mas também na outra vertente, uma vez que Portugal é dos países onde existe maior taxa de obesidade na adolescência. E, portanto, evoluir para a segurança alimentar e nutricional, a nós parece-nos de toda a pertinência. No entanto, na sequência da audiência à Sra. Bastonária, o Sr. Deputado Carlos Matias tinha dito que, de facto, o interesse era abarcar, aliás, como aqui reiterou, um órgão que depois caberia ao Governo decidir se seria um conselho ou se seria uma comissão, qual é que seria o nome, e a mim o que me parece é que, e o Bloco de Esquerda, aliás, retificou, substituiu o texto da iniciativa, e nesse sentido o que eu queria aqui deixar claro é que não nos parece que o texto, a revisão do texto, deixe claro, portanto, continua a recomendar a constituição de um conselho. Portanto, o que eu sugeria é, se de facto deixem aberto o ser conselho, porque acho que ser o nome conselho ou comissão é um bocado indiferente, já existe uma comissão, porque chamar de conselho, ou porque renomeá-lo, ou criar, acho que o funcionamento de um órgão nacional para a segurança alimentar e nutricional, eventualmente. E também não posso deixar de dar nota de que lamento que, tendo feito uma substituição do texto, não tenha aproveitado para, na exposição de motivos, fazer referência à Comissão para a Segurança Alimentar, que já existe e que era importante, porque parece assim que não existe trabalho nenhum feito e que se começa agora de novo. Quanto ao da questão, nós estamos de acordo com ela, que é importante criar, que o órgão que existe albergue novas valências e abranja também as questões da nutrição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a este projeto do Bloco de Esquerda, gostava de referir que o PCP concorda com o que é proposto. As matérias de segurança alimentar são matérias muito relevantes, aliás, várias vezes as temos acompanhado aqui nesta comissão. O PCP entende mesmo que o país precisa ter capacidade autónoma nestas matérias. Muitas vezes aqui nos disseram que as estruturas da União Europeia eram suficientes para salvaguardar a nossa a segurança alimentar, mas o que é certo é que recorrentemente estes problemas aqui são colocados e vários partidos o reconhecem, tanto que suscitam a vinda aqui de instituições e de responsáveis. E por isso entendemos que é necessário o país ter e reforçar aquilo que é a capacidade própria em termos de acompanhamento destas matérias. Acompanhamos aquilo que o Bloco de Esquerda aqui recomenda. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu pergunto ao Sr. Deputado Carlos Matias se tem alguma questão a
Sim, Sr. Presidente,
dizer sobre a discussão. Faz favor, então, dê a palavra.
Obrigado. Nós agradecemos os contributos que foram dados. É só para esclarecer que efetivamente foi substituída a palavra no sentido de criar por assegurar e, portanto, parece-me que o objetivo é óbvio. E, portanto, porque de facto o que importa é que assegurar o funcionamento com os pressupostos que é feita na exposição de motivos. De qualquer das formas, nós aceitamos as referências que foram feitas ao alargamento do âmbito da atual Comissão. Nós pensamos que o Governo pode querer fazê-lo ou pode não querer fazê-lo, portanto não, achamos que isso para nós é secundário, pode querer substituir, que pode querer mudar o estatuto da Comissão existente, portanto essa questão para nós é secundária. O que importa é que exista uma Comissão que funcione com aqueles pressupostos. Uma comissão, não, são duas comissões, obviamente, mas nós iremos tentar melhorar o texto para clarificar essa questão. Pronto, é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não perguntei ao Sr. Deputado do PAN, passei à frente, mas de qualquer forma pergunto se quer participar na discussão. Não. O Sr. Deputado Pedro Boa, faz favor.
Sr. Presidente, eu agora fiquei com uma nova dúvida. O Sr. Deputado acabou de dizer que vai tentar melhorar o texto. Mas então o assunto vem novamente à Comissão?
Se vai melhorar o texto, vai alterar o texto, terá que vir de novo à discussão, à Comissão, digo. Sr. Deputado...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
João Ramos, faz favor.
O texto pode ser alterado em função da discussão que é feita a partir dele. A discussão foi colocada, se o autor entende que pretende melhorar o texto em função da discussão, ele depois há de ser votado. Eu acho que não será discutido outra vez, foi discutido agora. E se for substituído, é apreciado na altura da votação, julgo eu.
Sr. Deputado Júlio Rodrigues, faz favor.
Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vou enviar para o deputado uma proposta de redação final, que depois ele considerará ou não.
Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Sr. Presidente, eu acolho de bom grado a colaboração que a deputada Júlia Rodrigues se propõe fazer. Eu parece-me que a exposição dela foi extremamente clara. Foi um bom contributo para a discussão. Como? Não percebi.
Foi uma parte aqui do Sr. Deputado.
Foi uma parte. Então mantém-se à parte.
Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Não, portanto, foi um contributo para a discussão, acolheremos essa sugestão e incorporaremos, enfim, parece-nos que haverá uma boa base de entendimento e irá para a votação e cada partido votará como entender, como é óbvio.
Nós, os serviços da Comissão e a Mesa enviarão o documento depois para o plenário com as alterações. Depois de circular, naturalmente. Podemos continuar? Então vamos continuar. Vamos para o terceiro ponto de ordem de trabalhos. Discussão dos projetos de resolução 863/13, segundo, do PSD, do PS, Bloco de Esquerda, CDS, PP, PCP. Valorização do leite dos pequenos ruminantes 856, que recomenda ao Governo a tomada de medidas para a promoção da produção de leite de pequenos ruminantes. E 864/13, segundo, do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a adoção de medidas que valorizem o leite dos pequenos ruminantes e promovam a melhoria dos rendimentos dos produtores de leite e queijo. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui um projeto, que é um projeto conjunto, que provém do Grupo do Leite e que é assinado por todos os partidos, exceto pelo PEV e pelo PAN, e que resulta de um compromisso que o Grupo do Leite assumiu sobre uma reivindicação da ANCOS e que efetivamente havia uma lacuna na legislação. A legislação existente obriga aos contratos por escrito entre todos os intermediários na fileira do leite, que é algo de positivo, é algo que promove a segurança alimentar, que promove os bons rendimentos do produtor e permite segurança a este mesmo produtor. E efetivamente para os pequenos ruminantes e no que toca a Portugal, questão dos caprinos e dos ovinos, havia esta falha. Havendo esta falha, o Grupo de Leite identificou que efetivamente era uma lacuna e que havia necessidade de corrigir esta lacuna. Por isso, todos os partidos assinaram esse projeto com um objetivo comum, o objetivo de ajustar a legislação vigente para que possa incluir os pequenos ruminantes existentes em Portugal de exploração no âmbito da ovinicultura e da caprinicultura. Nesse sentido, o projeto é apresentado à Comissão para discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, tal como referido, a presente proposta surge na sequência dos trabalhos desenvolvidos no Grupo de Trabalho do Leite, nomeadamente na sequência de visita efetuada às explorações que se dedicam à produção de leite de ovinos e de caprinos e à necessidade de exponenciar a valorização do produto de leite, também apreendendo aquilo que tem sido a experiência e a auscultação feita desse produto proveniente, nomeadamente, dos bovinos, que tem sido a questão central a que o grupo se tem dedicado. Este tipo de questões constituem uma preocupação partilhada pelos diferentes partidos, aqui consubstanciada nesta proposta, que obviamente o Partido Socialista só poderá ver com agrado a capacidade demonstrada pelos diferentes intervenientes, por um lado em partilhar das preocupações e, por outro lado, em concretizar num documento conjunto que reflete essas mesmas preocupações e traduzindo um registro do trabalho desenvolvido. Tal como indicado no seu texto, esta iniciativa visa identificar mecanismos de diferenciação positiva também ao interior do país e a territórios de baixa densidade e incluir este tipo de abordagem dos processos decisórios para o sector em Portugal. Portanto, de uma forma geral, o Partido Socialista corrobora esta iniciativa, vê também com agrado algumas propostas complementares que entretanto surgiram, estando obviamente aberto a que se encontrem metodologias que possam ainda vir a melhorar e a traduzir melhor rendimento e melhor produção nos pequenos ruminantes em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente valorizamos muito o trabalho que está a ser feito no Grupo do Leite e, em particular, valorizamos muito positivamente o esforço de convergência que levou à apresentação deste projeto de resolução conjunto que ataca ou visa um problema muito concreto deste universo de problemas. O Bloco de Esquerda, aproveitando a ocasião em que esta temática é mais uma vez aqui abordada, apresentámos também um projeto de resolução um pouco mais abrangente, em que temos em conta um conjunto de problemas, aproveitámos para revisitar esta matéria e refrescar alguns problemas que tínhamos anotado e desse levantamento de problemas que repescámos e que trouxemos aqui para este projeto de resolução que aprovámos, sublinhamos a falta e a dificuldade dos serviços de extensão rural, a inadequação das medidas de apoio ao investimento e rendimento provenientes da PAC, a necessidade de melhorar o Plano Nacional de Saúde Animal para os pequenos ruminantes, a excessiva carga burocrática associada aos licenciamentos e ao exercício de atividade que penaliza e desmotiva os produtores. Ainda há pouco aprovámos em plenário um projeto de resolução, enfim, no outro âmbito, mas que tem um pouco a ver com isto, está de certa forma ali conectado, e a desarticulação entre diversos serviços no tratamento desta matéria. E também a falta o problema que penso que toda a gente terá presente, que os produtores nos referiram, da falta de terras para pastagens. Nesse sentido, nós alargámos o âmbito da recomendação, enfim, àquela que foi possível consensualizar entre diversos partidos e, enfim, não querendo estar a citar um documento que todos têm à frente, não vale a pena, só destacava aqui dois ou três pontos para além daquele que todos temos em comum. Um que acrescentamos é incentivos ao investimento e ao rendimento, que sistemas de incentivo ao investimento e ao rendimento que permitam atrair os jovens e tornando mais atrativa a atividade, a prioridade às raças autóctones, como sabem, é um tema que nós recorrentemente vimos trazendo aqui, e também de dinamizar os mercados locais de venda direta e os circuitos curtos de produtos agroalimentares, criando medidas específicas a estes mercados e eliminando algumas barreiras administrativas e fiscais. Enfim, há outros pontos que certamente os senhores e as senhoras deputadas terão lido, mas ficava-me pelo destaque destes pontos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta conjunta, tanto que saiu do grupo de trabalho do Leite, não tenho mais nada a acrescentar para além daquilo que o deputado António Ventura e o deputado João Castro disseram. No fundo, este texto foi consertado entre todas as bancadas, entre todos os grupos parlamentares, e reflete também a posição do CDS. Relativamente aos outros dois projetos, a discussão é conjunta, certo? Portanto, posso dizer, é porque o Sr. Deputado António Ventura só se referiu ao projeto do Grupo de Trabalho de Leite e fiquei na dúvida. Relativamente aos outros dois projetos, portanto, do Bloco e do PCP, tenho aqui algumas questões que gostaria de levantar. Nomeadamente, no que respeita ao projeto do Bloco de Esquerda, eu confesso que o primeiro ponto, acho que a primeira recomendação é completamente incompatível com a subscrição por parte do Bloco, ou incompatível, quer dizer, não faz muito sentido o Bloco de Esquerda subscrever uma recomendação num projeto conjunto e depois fazer uma proposta que diz exatamente a mesma coisa e acrescenta mais qualquer coisa. Portanto, não me parece que ou não se revê naquilo que nós que propomos em conjunto e apresenta um projeto autónomo, ou então não faz muito sentido estar a apresentar. Aliás, o PCP tinha até proposto uma coisa semelhante e depois acabou por retirar, penso eu, ou se calhar estou a fazer confusão, e terá sido o Bloco de Esquerda. Portanto, no que diz respeito, eu refiro-me concretamente à frase, nomeadamente reforçando a necessidade de pagamentos aos produtores acima dos custos de produção, que nem me parece que seja uma questão que seja juridicamente possível, a menos que seja com a atribuição de um subsídio. No que diz respeito, portanto, ao ponto 5 do projeto do Bloco, que se refere que diz atribua prioridade no apoio às raças autóctones, penso que é um pouco vago e, portanto, era importante que o Bloco de Esquerda clarificasse prioridade relativamente aqui, nos projetos de investimento, em que tipo de apoios, porque já existe um conjunto de apoios aos pequenos produtores, não especificamente pequenos ruminantes, e, portanto, era importante clarificar esta matéria. O nosso entendimento relativamente aos pequenos produtores, aos produtores de pequenos ruminantes, peço desculpa, é que nós não podemos obrigar as pessoas a fazerem uma atividade na qual elas não pretendem, ou porque entendem que não é muitas vezes economicamente viável, mas muitas vezes também porque é uma atividade dura, porque exige estar com os animais a pastar no campo, e portanto não acho que devem de facto ser implementados um conjunto de incentivos, e isso deve passar, no nosso entendimento, pelo reforço do associativismo, pela organização da produção, que acaba por, no que respeita ao ponto 2 do projeto, por exemplo, do Bloco de Esquerda, mas também aqui nos projetos no projeto do PCP, também aqui um bocadinho mais abrangente, quando se pretende desenvolver medidas que incentivem a adesão dos produtores ao sistema de controle e certificação dos produtos, de facto, se houver um maior reforço da concentração da produção, das organizações de produtores e do papel que as organizações de produtores podem ter no terreno, entendemos que esse é que é o caminho e não apoios isolados aos produtores de per si. Só uma última nota final relativamente aos mercados locais que nós consideramos que devem ser dinamizados. A legislação foi prevista, a existência destes mercados foi prevista quando a elaboração do desenho do PDR 2020 e não tem tido, eu nem sei, confesso, não tive, não sei se já foi regulamentado ou não, mas é através dos grupos de ação local, devia ser mais dinamizada, e já nesse seguimento os próprios mercados locais de produtores prevêem um conjunto de simplificações fiscais que favorece os pequenos produtores e que foram implementadas no âmbito da reforma fiscal que foi levada a cabo no ano de 2013, portanto a reforma fiscal de 2014. Obrigada, era tudo.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Comunista Português acompanha esta resolução e, por isso, subscreve esta preocupação que foi levantada por produtores, nomeadamente relativamente a esta legislação, ao alargamento da legislação aos produtores de leite pequenos ruminantes, no que concerne a matérias respeitantes a contratos. Entendemos, contudo, que, dada aquilo que é a dimensão do problema, que todos os senhores deputados conhecem, nomeadamente de diminuição dos efetivos, diminuição da produção, quer de leite, quer também de queijo, ainda a estatística agrícola de 2015 também o confirma, o PCP entende que é preciso ir mais longe em algumas destas matérias e, por isso, tentou que consensualizar para que o projeto de resolução conjunto pudesse ir mais longe, não foi possível e, por isso, subscrevemos aquilo que foi proposto, mas também entendemos que era importante apresentar um projeto próprio, onde se pudesse ir mais longe em algumas matérias, nomeadamente propondo medidas de estímulo à produção de leite de pequenos ruminantes, uma vez que há capacidade em Portugal de transformação instalada e que obriga ao recurso a leite, à entrada de leite de fora do país. A adoção, nomeadamente a necessidade de garantir uma prática de preços justos à produção, percebo quando a senhora deputada Patrícia Fonseca diz que há coisas que é difícil percebê-las, porque efetivamente elas podem não encaixar no sistema dominante, mas por isso é preciso olhar para elas e é preciso garantir que aconteçam. Entendemos que é importante sistemas de ajuda específicas para os pequenos e médios produtores, medidas de apoio à certificação, porque muitos produtores, muitos pequenos produtores, não vendem o seu queijo ou o seu requeijão certificado, porque certificar tem custos elevados e acabam por vender sem a certificação e, por isso, a mais baixo custo. Entendemos que é importante, e isto também tem sido solicitado pelos produtores, que seja indicado no queijo, quando ele é produzido a partir de leite reconstituído, leite em pó que é depois reconstituído para fazer o queijo, que essa indicação seja inscrita no rótulo do produto. É preciso ter mecanismos de licenciamento e fiscalização das ordenhas e das unidades adequada àquilo que é a sua dimensão, e este sempre foi um choque que tivemos com aquilo que foram as regras da União Europeia, que chegou e impôs um conjunto de regras que não são adequadas àquilo que é a nossa realidade produtiva, e por fim a dinamização da venda direta para permitir aos produtores ficarem com arrecadarem as mais-valias e impedir que o valor que é produzido se perca muitas vezes ou seja acumulado maioritariamente pelos intermediários ou pela distribuição.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Silva, pretende participar no debate? Pergunto às senhoras e aos senhores deputados se têm mais alguma questão a levantar sobre a discussão destes pontos. Não têm? Vamos passar ao ponto seguinte, então. Sra. Deputada Júlia Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, relativamente a este ponto, gostaríamos de pedir adiamento pelo facto da senhora deputada Lara Martinho não estar disponível para vir à reunião.
Vamos passar então. Queria, faz favor, Sr. Deputado João Ramos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para precisar, estes projetos já foram discutidos em plenário e por isso não estamos a tratar da discussão dos projetos, estamos a tratar eventualmente da consensualização de um texto comum, e aproveito para adiantar a posição do PCP. O PCP não concorda que a Segurança Social pague o apoio aos agricultores, aos produtores de leite neste caso. Eventualmente, se houver disponibilidade de medidas no sentido de
que o Orçamento de Estado substitua os produtores, podemos discutir essas medidas, mas de outra forma não estou a ver, até porque tem conteúdo diferente, se não for assim que possamos consensualizar um texto. De qualquer maneira, os outros três projetos vão os três no mesmo sentido, mas isso terão que ser os autores a tentar essa consensualização e depois, quando vier aqui, eventualmente já um texto consensualizado.
Sra. Deputada Carla Barros, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Relativamente a este ponto 4 sobre estes projetos de resolução, o PSD vê com alguma estranheza este adiamento, que nós compreendemos, a colega que ia fazer o tratamento da matéria não está, compreendemos, mas não deixamos de registar que este adiamento de um fecho de uma redação comum está seguramente a prejudicar o atraso, ou está a facilitar o atraso deste benefício cujos agricultores estão necessariamente receptivos e a aguardar que isto seja implementado. Neste intervalo, aquilo que esperamos é que, se for esse o objetivo, é que realmente saia a portaria do Governo sobre essa matéria. Nós o que queremos é que este benefício chegue aos produtores de leite com a maior celeridade e, portanto, se o objetivo for precisamente dar tempo ao Governo para a portaria, ora bem, não deixamos é de puxar os louros sobre esta iniciativa aqui à Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Júlio Rodrigues pediu a palavra, faz saber.
A única questão que eu queria colocar é que estamos todos preocupados com a situação financeira dos proprietários, dos produtores de leite, e, portanto, a única questão que aqui existe é que, de facto, a pessoa que ia fazer a intervenção relativamente a esta consensualização que se poderá fazer ou não destes projetos de resolução não está presente e, portanto, agradecia que fosse considerada.
Sr. Deputado João Ramos, faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que é potestativo esta vontade de ser discutido posteriormente, mas o que está em causa são quatro projetos de resolução e a consensualização num texto, e não obstante aquilo que foi a preocupação manifestada agora pelo PSD, o PCP também tem um projeto e não foi contactado pelo grupo parlamentar do PSD para tentar consensualizar um texto. Por isso não se venha agora aqui dizer que há alguns que estão em atraso e uns têm mais pressa que outros, e por isso essa vontade também não foi manifestada de consensualização.
Sr. Deputado, quer falar? Quer usar a palavra, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, se me permite.
Só um bocadinho, creio... Sr. Deputado, então, tem a palavra a Sr. Deputada Carla Barros, faz saber.
Sr. Presidente, é apenas para dizer que o grupo parlamentar do PSD não entendeu bem o que é que o deputado João Ramos queria dizer. É que parece que aquilo que nós íamos fazer hoje nesta reunião e neste ponto era precisamente isso, era a consensualização dos textos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que... Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, já tinha levantado o braço várias vezes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas dizer que duas ou três coisas. Relativamente à consensualização dos textos, me parece-me que o ponto fundamental, ou mais que é preciso consensualizar, tem a ver com aquele que diz respeito ao projeto, portanto, com os descontos, com a isenção de contribuições para a Segurança Social, porque é o único ponto em que há, eventualmente, conflito, no fundo, porque entre os projetos do CDS, do PSD e do PS, no que diz respeito às percentagens de desconto e de isenção ao período de tempo em que essa isenção é concedida. Porque, no que respeita ao projeto do PCP, do PCP, exatamente, é só mais no Bloco de Esquerda, acho que não tem, pois não é só do PCP. Os outros pontos, os pontos 2 e 3, não têm de ser consensualizados com absolutamente nada. Queria dizer, em resposta àquilo que o Sr. Deputado João Ramos aqui disse, que não concorda que seja a Segurança Social a pagar, mas isto é uma ajuda de Estado, o Orçamento de Estado depois é que tem de suportar, e é exatamente aquilo que o Sr. Deputado pede no ponto 1, que é atribua uma ajuda extraordinária no âmbito das ajudas de mínimis. Portanto, a ajuda, a isenção de contribuição para a, de descontos para a Segurança Social, confere uma ajuda de mínimis. Por fim, dizer que estes projetos já foram discutidos há algum tempo, e que os produtores de leite já estão há bastante tempo sem qualquer tipo de apoio. Como eu também tive a oportunidade de dizer na discussão no plenário, quando foram discutidos estes projetos, isto aplica-se essencialmente aos pequenos produtores, aos produtores de menor dimensão, que são aqueles que têm menos capacidade financeira e que provavelmente terão mais necessidade que estes projetos sejam concretizados e sejam aprovados e consensualizados à redação final. E, portanto, apesar de ser putestativo, de facto era importante que isto que a discussão, que a concertação deste texto final ficasse já para a próxima reunião e que fosse e que este assunto fosse finalizado com a urgência necessária para não estarmos a adiar um problema, e espero que na próxima reunião não haja outro grupo parlamentar a pedir o adiamento. E é sempre bom, bonito ver o PCP aqui a defender o PS nesta matéria, não deixa de ser engraçado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria dizer e informar a senhores deputados que foi pedido o adiamento e já estamos a fazer discussão. Eu acho que estamos mas foi pedido o adiamento, portanto temos que respeitar o adiamento, está bem? Vamos passar ao ponto seguinte. Discussão do projeto de resolução 883/13, segundo do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que diligencie para a construção de um matador regional no Algarve. O Sr. Deputado Júlio Rodrigues pediu a palavra, faz favor, e o Sr. Deputado Carlos Matias a seguir depois. Só um bocadinho, Sr. Deputado. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Gostaria de solicitar ao Sr. Presidente o adiamento desta discussão, em virtude da ausência da deputada que estava escalonada para este serviço. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Tem a palavra.
Sr. Presidente, a minha intervenção está prejudicada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu só solicitava ao Sr. Presidente que suscitasse, junto dos grupos parlamentares, a possibilidade de nos poderem advertir com alguma antecedência, porque nós estamos aqui desde o princípio da reunião e bastava terem assinalado que se pretendia o adiamento dessas matérias, ainda que fosse de uma forma oficiosa, para nós nos pouparmos a estar à espera de todos esses aspectos. Obrigado.
Certamente, aos senhores deputados, certamente a senhora e os senhores deputados tomaram boa nota da sugestão e do pedido do senhor deputado Gustavo Norte. Mas, senhor deputado Júlio Rodrigues, mesmo assim quer usar a palavra.
Só para esclarecer o senhor deputado que a sinalização foi feita.
Muito obrigado. Vamos passar ao ponto seguinte. Fixação da redação final do projeto de resolução. Senhoras e senhores deputados, por favor, agradecia que fizessem silêncio. Ó, senhor deputado, fixação da redação final do projeto de resolução número 708. 2 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que estabeleça o regime de adoção à manutenção de raças autóctones em risco, voltando a permitir candidaturas e aumentos de efetivos na medida 781 do PDR 2020. Eu pergunto aos senhores deputados, nomeadamente ao senhor deputado Carlos Matias, quanto à redação final, se querem pronunciar sobre este assunto, faz saber.
Obrigado, senhor Presidente. Nós estamos de acordo com as alterações introduzidas e, portanto, com a redação que é proposta.
Pergunto aos centros grupos parlamentares, Partido Social Democrata. Nada a opor, Partido Socialista.
Nada a opor, Sr. Presidente.
CDS-PP, tá, a redação está correta. Partido Comunista Português, nada a opor. O do Sr. Deputado PAN já disse que sim também, embora não fale, já é por gestos. Muito bem, tá, então a redação final está feita. Vamos continuar. Ponto 7. Admissibilidade da petição número 324. Solicitam a criação de legislação com vista à proibição da caça da raposa.
é a admissibilidade da petição. Eu pergunto ao PSD, Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Sr. Presidente, nada temos a opor à admissibilidade desta petição. Todas as petições para nós têm valor e, portanto, temos que a discutir, obviamente.
Sr. Deputado Júlia Rodrigues, do Partido Socialista.
Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também a partilhar a opinião do deputado Maurício Marques. De facto, não há nada, segundo o relatório de admissibilidade, não há nada a opor para admitirmos a petição.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Estou de acordo com a admissão da petição.
Muito obrigado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, do Partido Social, do CDS-PP, faz saber.
Sr. Presidente, obrigada. Também dizer que não temos nada a opor à nota de admissibilidade da petição.
Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português? Não, não como?
Nada a opor.
Sr. Deputado André Silva, do PAN, faz saber.
Muito boa tarde. Não temos nada a opor. Aguardamos nomeação do relator. Muito obrigado.
A nomeação do relator cabe ao PSD, a indicação do relator. O Sr. Deputado Maurício Marques, quer indicar já o quê?
Indicarei posteriormente.
Indicará posteriormente o PSD o relator. Srs. Deputados, temos o ponto 8.
Exatamente.
Temos o ponto 8, a audição da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, sobre o processo de alargamento da plataforma continental, arquivamento do PSD. E temos outros assuntos. Eu propunha que invertêssemos a ordem, tivéssemos em conta agora os outros assuntos e a audição fosse o último ponto. Vem algo inconveniente? Concordam? Então, sobre os outros assuntos, o Sr. Deputado André Silva tinha pedido a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para propor à Comissão, aos grupos parlamentares, a discussão, debate e votação do texto final dos projetos de lei 359 e 360, que regulamenta o comércio de animais, e propunha o envio de propostas alternativas até desta sexta-feira, a 8, e debate e votação uma semana depois.
Pergunto ao PSD se tem alguma alteração, alguma sugestão, alguma posição. Qual é a posição do PSD face à sugestão do Sr. Deputado Pano?
Parece-me que o prazo que aqui é indicado, que é indicado pelo deputado André Silva, é manifestamente insuficiente para a apresentação de propostas a diplomas de com a importância que nós reputamos.
Partido Socialista?
Concordamos, Sr. Presidente.
Concordam concorda com a posição do PSD ou do PAN? Ah, é do PSD. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também parece um pouquinho apertado. Acho que mais uma semana ficaria bem.
Senhora Deputada Patrícia Fonseca.
Em vez, o que está a propor em vez
Senhora
de
deputada,
dia 9,
por favor,
dia...
fale para nós.
Sim, não tenho nada. Sim, não tenho nada. Acho que para nós também.
Senhora Deputada, eu queria informar. Mas... Senhora Deputada Patrícia Fonseca, para situar.
Eu não precisa, Sr. Presidente, eu estou situada. Só não tinha ouvido, eu estou situada.
É que o Sr. Deputado André Silva propôs um prazo apertado, segundo o PSD e os outros grupos parlamentares informaram, e o PS. É um pouco chinho, segundo o Sr. Deputado Carlos Matias. Mas o Sr. Deputado João Ramos, faz saber.
Sr. Presidente, para o PCP é suficiente o prazo que o Sr. Deputado André Silva referiu, mas não me oponho a que, vendo esta dificuldade de alguns grupos parlamentares, que possa ser maior.
Sr. Deputado André Silva, quer fazer o favor de sugerir um ajustamento aqui aos pedidos e às sugestões dos seus colegas?
Sugiro então que a apresentação de textos alternativos ocorra até de amanhã 15 e a votação, o debate e a votação na semana seguinte.
Srs. Deputados, com este prazo já estamos de acordo, todos? Sr. Deputado Maurício Marques?
Nós, em princípio, o prazo ainda é curto, mas vamos tentar apresentar as propostas até ao dia 16, sendo que, Sr. Presidente, convém também aqui referir uma questão. Quer dizer, é assim, nós temos vários assuntos em discussão na Comissão e normalmente não os fazemos o agendamento aqui assim em reuniões, para isso é que servem reuniões de presidente com os coordenadores. Porque a manter isto, qualquer um de nós chega aqui, pede a discussão e a apresentação de propostas para uma determinada iniciativa, agenda-se aqui e depois o andamento desta comissão poderá eventualmente sair prejudicado. Eu apenas queria alertar para esse facto. Portanto, nós vamos aceitar aqui como válido, sim senhor, dia 16, pronto, está bem, os feriados serão para todos e nós vamos tentar fazer isso. Não há problema. Sendo que queria apenas dizer de que estamos aqui a criar aqui alguns precedentes, portanto queria apenas dar conta disso, mas pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista, concordam com a sugestão?
Dizerem em voz alta os prazos.
Digam em voz alta os prazos, por favor. O Sr. Deputado, peço desculpa, Sr. Deputado Júlio Rodrigues. Sr. Deputado André Silva, importa-se repetir os prazos de novo que o Sr.
Apresentação de textos até dia 16 de junho, da manhã 15. Discussão e votação na semana entre 19 e 23.
Muito obrigado. Deputado Júlio Rodrigues, concorda?
Sim, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, o Bloco de Esquerda está de acordo. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, também está de acordo? Sr. Deputado André Silva, está? Muito bem. Nos outros assuntos, pediu a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor.
Sr. Presidente, relativamente, posso falar de um assunto? Queria saber qual é que é o ponto da situação do agendamento da vinda do Sr. Ministro a esta comissão, tendo em conta que o CDS apresentou um requerimento para ouvir o Sr. Ministro com urgência no dia 5 de maio, não tarda nada, há um mês, acerca dos problemas da seca. O que se verifica é que o Governo não implementou nenhuma medida, não tomou nenhuma diligência para apoiar os agricultores para fazer face à situação de seca, e não temos qualquer tipo de previsão de agendamento da vinda do Sr. Ministro cá. Tendo em conta que o pedido foi com urgência, eu gostava de saber qual é que é o ponto da situação e reiterar a importância e a urgência desta situação, porque não é no final do verão que nós vamos ouvir o Sr. Ministro acerca dos problemas da seca.
Sr. Deputado, nós já encaminhamos o requerimento através da Secretaria dos Assuntos Parlamentares e, naturalmente, penso que ainda não há resposta.
Não?
Sr. Deputado, estou informado que não seguiram, estou na comissão, mas vamos fazer seguir com caráter de urgência e penitenciamos-nos por esta situação.
Sr. Presidente, desculpe, eu não sei o que é que se passou, mas de facto parece-me grave não ter seguido o requerimento que foi entregue há um mês, dia 5 de maio, com pedido de urgência. Entretanto, nós entregámos dois requerimentos, um deles tinha a ver com a audição do Sr. Ministro acerca das etes do lixo, que aliás acaba por o Sr. Ministro vir cá e se calhar vai-nos dizer que já não faz sentido, porque parte do problema parece, ou pelo menos já estão a tentar resolvê-lo, muito pressão do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, mas o que interessa é que se resolva e é urgente esta situação. E nós, confesso que o CDS terá de tomar medidas que entender por legítimas e necessárias politicamente sobre esta matéria, porque nós não aceitamos que, de facto, que o Sr. Ministro não venha prestar contas a este Parlamento. Eu percebo que não é por culpa do Sr. Ministro, mas há qualquer coisa de estranho para, ao final de um mês, esta situação não ter seguido, porque agora temos de esperar o agendamento e vamos ter audição regimental, não tarda nada.
Sr. Deputado, ao Sr. Ministro não terá que imputar nenhuma responsabilidade. Se tem que imputar responsabilidades é ao Presidente da Comissão e aos serviços. Peço desculpa, mas da nossa parte
houve aqui um desencontro e vamos agora procurar ganhar o tempo que se perdeu nestes dias, no sentido que o Sr. Ministro venha no mais curto espaço de tempo aqui à Comissão.
Foi decidido que os três seriam em conjunto, balizando os tempos e os temas e as grelhas separados, os três do PC e dois do CDS. E o Sr. Ministro vinha em conjunto.
Senhora deputada, pode-me dar um, por favor? Senhora deputada, estou aqui a ser informado que, apesar do vosso pedido de ser com caráter de urgência, foi decidido também na Comissão que os três requerimentos, quer do PCP, quer do CDS, dois do CDS, seriam discutidos em conjunto. Daí que levou a esta falta de atenção à urgência que, efetivamente, a Sra. Deputada, com toda a razão, explicitou e foi clara naquilo que nos transmitiu há momentos. Mas vamos procurar, como lhe disse, ganhar o tempo necessário.
Sr. Presidente, só para, eu percebo o que diz, mas o facto de ser, e é verdade que foi aqui acordado que seria uma vinda apenas do Sr. Ministro com três rondas independentes, mas isso não invalida que,
não invalida que
os assuntos menos urgentes são prejudicados, ou beneficiados neste caso, pelos assuntos mais urgentes, incluindo a questão da ETS do lixo, que na altura, quando apresentámos, também, por acaso não fui agora ver, mas penso que pedimos com urgência também, tendo em conta que os prazos do projeto estavam a terminar e, portanto, não é indiferente o Sr. Ministro tentar resolver o assunto ou ser confrontado com essa situação em março, em maio, ou em abril, ou em maio, ou em junho, ou em setembro, como é óbvio. E ainda por cima, pronto, e relativamente ao PDR, não tenho de defender o PCP, mas também estou bastante expectante com essa audição, tendo em conta que entre abril e maio não houve qualquer tipo de execução zero do PDR e, portanto, gostaria muito de ver o que é que o Sr. Ministro tem para nos dizer.
Sim, senhora, Sr. Deputado. Tomamos na devida nota e vamos procurar, como disse, ganhar o tempo que se perdeu.
Em relação às audições que previstas, estão aqui, foi as alterações foram aceitas, aquela troca, dia 20 de junho, Ministro da Agricultura, dia 4 de julho, Sra. Ministra do Mar.
As audições regimentais. Estou aqui a ser informado pelo Serviço da Comissão que, relativamente às audições regimentais, de acordo com o que também acordamos aqui na Comissão, no dia 20 de junho temos a audição regimental do Sr. Ministro da Agricultura. No dia 4 de julho, a audição regimental da Sra. Ministra do Mar, houve aqui uma alteração, como certamente se lembram, que houve aqui na Comissão. Eu vou repetir. As audições regimentais ao Sr. Ministro da Agricultura é no dia 20 de junho. A audição regimental à Sra. Ministra do Mar é no dia 4 de julho. Julho 4 de 7. Srs. Deputados, vamos continuar nos outros assuntos. Pergunto se há mais questões a levantar. Sr. Deputado Maurício Marques tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, nós entregámos um requerimento em 5 de abril para ouvir o Sr. Diretor-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, que tinha a ver com uma questão relevante, que era com o licenciamento de navios. Estamos quase em 5 de junho. Ainda não está agendada esta audição, pelo que solicitávamos também alguma brevidade.
Alguma? Sr. Deputado, nós tomamos na devida nota o seu alerta. Estão aqui para agendamento e, naturalmente, nós temos estado, como sabe, a fazer até por dia duas reuniões, foi na semana passada. Hoje estamos a aproveitar a fazer esta reunião no final do plenário, que é ao tempo que há e não podemos fazê-lo esticar mais e vamos naturalmente procurar corresponder àquilo que são as pretensões dos diferentes grupos parlamentares. Mais assuntos? Estão-me aqui a referir os serviços que devíamos analisar e ponderar a visita aos Açores.
Segundo informações que tenho dos serviços, há dificuldade de encontrar alojamento nas datas indicadas. No entanto, os senhores deputados João Castro e António Ventura, naturalmente, que nos conhecem melhor o meio e as disponibilidades logísticas dos Açores, eu dava-lhes a palavra, se eles me puderem ajudar, e a todos os deputados, para podermos decidir em conformidade. Faz favor.
Sr. Presidente, julgo que essa constatação muito possivelmente impede a realização da visita nas datas preconizadas. Obviamente que os Açores estão a passar um forte crescimento no turismo e, portanto, esse tipo de dificuldade coloca um constrangimento que terá que merecer a nossa adaptação às circunstâncias. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado António Ventura tem a palavra, faz favor.
Bom, isto de facto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é uma dificuldade que nos ultrapassa, de ordem muito prática. Eu não sei que tipo de diligências foram efetuadas para tentar encontrar o alojamento nas ilhas e que ilhas é que estão com dificuldades nesses alojamentos. A Comissão estava prevista visitar 5 ilhas. Em que ilhas é que existe essa dificuldade? Se essa dificuldade persistir, ou se já é efetivamente uma decisão final que não existe esta dia, eu propunha que rapidamente, Sr. Presidente, eu proponho que rapidamente.
Estou a ouvir o que o senhor diz.
Eu proponho que rapidamente nós agendássemos essa nova visita da Comissão, primeiro para não cair em esquecimento e segundo para que não volte a acontecer, quer com estadia, quer provavelmente com voos interilhas, que, atendendo à dimensão humana da Comissão. E assim sendo, se isto é uma decisão final que não é efetivamente estadia, que nós. Próximo dia que vamos estar juntos, será na terça-feira, agendássemos a visita definitivamente. E que esta visita fosse, não podendo ser agora, e já com alguma dificuldade, não só de estadia, mas também dos membros efetivos da Comissão, porque há eleições autárquicas, porque há um conjunto de eventos a nível nacional que se proporcionam em junho e julho, que fosse agendada rapidamente para outubro e logo a seguir às eleições autárquicas. Mas para que possamos atempadamente marcar a estadia e os voos interilhas para todos. Senão nós não chegamos a ir.
Senhor...
30 elementos. Muito obrigado, Presidente.
Senhor Deputado, agradeço as perguntas, mas, no entanto, não tenho resposta para essas perguntas. Porque, como deve imaginar, nós não temos aqui os detalhes em que ilhas é que não há alojamento. Foi a pergunta que o senhor fez. Nós o que temos aqui é uma resposta. Eu já agora pedi-lhes que contem alguma atenção. Temos aqui uma resposta da parte do Serviço da Assembleia da República, uma comunicação, penso que é de uma senhora chefe de divisão, que comunica ao nosso assessor que, apesar das várias diligências para conseguir o alojamento, contactaram 3 agências e não há essa dificuldade. Não refere aqui em pormenor, mas estão aqui, mas já agora têm razão. No Pico, então, até tem o senhor deputado, eu até não sabia que estava aqui tão detalhado. No Pico, só um hotel que está cheio. No Faial, o Hotel Faial é o único que ainda tem disponibilidade, mas num número insistente de quartos. Em Ponta Delgada, tratando-se de uma semana de feriados, há muito que os hotéis estão esgotados. E os hotéis que ainda têm disponibilidade não conseguem oferecer mais do que 1 ou 2 quartos por noite. Espero que o Sr. Deputado tenha ficado esclarecido sobre esta situação. Faz-se o Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, face à realidade que descreveu muito bem, eu propunha que pudéssemos analisar esta questão numa reunião de coordenadores que possa ser feita posteriormente, no sentido de reagendarmos todo o programa, julgo que será inevitável. Muito obrigado.
Eu penso que a proposta do Sr. Deputado João Castro, eu dou a palavra já ao Deputado António Vítor, que é correta, que é a mesa e os coordenadores, e naturalmente que o coordenador do Grupo de Trabalho do Leito, o Sr. Deputado António Ventura, pudéssemos reagendar a ida aos Açores, mas como vêem da parte dos serviços, houve prontidão no sentido de tratar o assunto em tempo útil. E eu, já agora, permita-me, deputado António Ventura, isso penso que foi um pouco ao encontro do que o senhor pretendia inicialmente.
Oh, Sr. Presidente, eu só acrescentava que isto tinha que ser feito rapidamente. Ou seja, que a reunião de coordenadores acontecesse rapidamente, para não voltar a acontecer um imprevisto dessa natureza, não é?
Sr. Deputado, se pretender, e se os senhores deputados, coordenadores e o meu colega da mesa, João Ramos, estiver disponível, ficamos aqui no final para programar já isto. Eu propunha que fosse já, para não haver mais adiamentos, correspondendo à sua sugestão. Pergunto aos senhores coordenadores e ao meu colega da mesa se estão disponíveis para no final tratarmos a ida aos Açores. E os requerimentos também. Sr. Deputado Carlos Matias, tem alguma objeção?
Sr. Presidente, é que eu estou na iminência de ir para uma zona turística e, portanto, não poderei ir para muito tarde.
Desculpe, não ouvi a primeira parte da sua intervenção.
Eu preciso de sair da reunião, portanto, se for já antes da audição do...
Não, Sr. Deputado, eu propunha que não fosse antes da audição, porque eu sei que as pessoas para a audição estão aqui há mais de uma hora, estão aqui já vão para duas horas. Estou aqui à espera e acho que da nossa parte não é correto ter aqui as pessoas à espera. E o Sr. Deputado naturalmente deixará a nossa consideração. Nós não decidiremos em definitivo, isto é, os senhores deputados que se possam fazer representar, fazem-se representar. Os que não se puderem fazer representar, nós deixam a nossa consideração, nós não decidiremos em definitivo e a decisão definitiva será depois de os ouvir. Concorda, Sr. Deputado Carlos Matias? Muito obrigado. Sr. Deputado Júlio Rodrigues, faz favor.
Sr. Presidente, só para informar que eu vou estar representada pelo deputado João Castro.
Muito bem representada. Muito obrigado.
Só para recordar que dia 6 da sessão comemorativa do Dia do Bacalhau, com uma exposição...
Sr. Deputado, o Sr. Deputado Carlos Matias... Eu pedi ao Sr. Deputado Pedro Carmo e António Ventura que nos deixassem. Senhores deputados, está-me aqui a lembrar o nosso assessor que não se esqueçam que no dia 6 temos o dia do bacalhau, com um programa muito, muito extenso e muito nobre também. E muito, muito cheio. Portanto, não esqueçam disso. Que o senhor... senhores deputados, ao deputado João Ramos, ao colega da mesa João Ramos, nós no final vamos aqui ficar e decidiremos quando é que vamos reunir, está bem? Senhor deputado, se acabar tarde, acaba quando acabar. Nós temos de trabalhar, vamos ficar aqui até. Resolvemos o bacalhau. Senhores deputados, estão de acordo? Deputado António Ventura, concorda comigo? Deputado Maurício Marques, está de acordo? Deputada Patrícia Fonseca, tenho a sua anuência também. Senhor deputado Carlos Matias, está de acordo? Senhor deputado André Silva, o senhor deputado André Silva delega na mesa, no presidente da mesa. Já me disse que delegava no presidente da mesa antes de começar a reunião. O deputado João Ramos... Não, o senhor deputado vai ser breve, vai ser... Pedir-lhe a sua colaboração, está bem? E a sua compreensão. Senhores deputados, vamos mandar entrar a audiência? Muito obrigado, boa tarde àqueles que querem sair, até já.